seus direitos.
Sete horas e 39 minutos, a gente está de volta e agora com o quadro Seus Direitos. Ouvinte, fim de ano passa, mas os problemas não entram em recesso, viu? Dezembro e janeiro são meses de festa, estrada cheia, álcool, encontro familiares e também de conflitos, que muitas vezes acabam aí virando caso de polícia. E para falar sobre os crimes mais comuns nesse período, os erros que as pessoas cometem sem perceber e também como evitar a dor de cabeça logo no começo do ano, a gente agora conversa com a advogada penal Paula Belmino, que já está aqui com a gente. Paula, bom dia, bem-vinda. Dia 31 aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes da rádio. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco de informações, porque a informação não cai demais. Às vezes, quando a gente acha que não é crime, acaba sendo e acaba gerando uma dor de cabeça que você nem esperava. Então, a gente está aqui para tirar as dúvidas e tentar terminar esse ano da forma mais pacífica e harmônica possível.
E, Paula, é interessante que muita gente acha que dezembro é o mês de pausa. Pausa tudo, pausa até os problemas, mas não. É, o mês de dezembro é característico por também ter muita confusão, acabar tendo esses conflitos mesmo?
É, acaba que dezembro, eu costumo falar, parece que é o mês das confraternizações. Uhum. Todo mundo tem várias confraternizações entre os ciclos de amizade. Na maioria dessas confraternizações, acaba que envolve bebidas alcoólicas.
Sim.
Então, algumas vezes, para algumas pessoas, elas acabam extrapolando o limite do aceitável, o limite do respeito e o limite que leva ao cometimento de um crime.
Olha só, então, a gente tem registros, né? Inclusive, sai vídeos de confusão, nunca é legal. É só um momento para a gente confraternizar, para ficar tranquilo. Aumenta aí essa procura por advogados criminalistas. O que é que mais aparece nesse período, Paula?
Nesse período, é importante deixar claro que a gente está diante do recesso judiciário. O judiciário está funcionando através de plantão. No plantão, o que é que vai chegar normalmente? Questões de flagrante, certo? A pessoa cometeu algum crime e foi pego em flagrante, vai ser apresentado. Normalmente vai ser dentro desse cenário. Acontece, a coisa mais recorrente é a pessoa que bebe, dirige. O problema não é nem só a blitz. Eu falo que a blitz é o menor dos teus problemas, porque tu vai responder lá, possivelmente, pelo 306 do CTB, vai ter que pagar a multa. Mas imagina se, por uma atitude impensada, irresponsável, você acaba ferindo alguém que estava atravessando, você acaba tirando a vida de alguém no trânsito. Então, eu sempre falo que a blitz é o menor dos problemas. Aquele clichê que a gente ouve, alguns cumprem e outros não. Se beber, não dirija.
É isso mesmo. Muita gente acha, final do ano, ano novo, eu só bebi um pouquinho, não vai dar nada. Mas dá sim, não é, Paula?
Dá sim, eu parto de um princípio, a lei fala lá no 0,33, a partir que for 0,34 miligramas no sangue, né, de álcool, aí a gente já vai falar de um 306 do CTB. Só que eu falo, quando as pessoas vão me perguntar, eu falei assim, eu não sei se essa quantidade é um copo de cerveja, se é um copo de vinho, como é que eu vou saber para ele falar, ai não, tu pode tomar isso, não pode. É melhor não tomar, sim. Ou se tomar, pegar um Uber, simples. Acaba que tu não vai ter que ter o risco, principalmente, de ceifar a vida de alguém no trânsito. Tu não vai ter o risco de passar numa blitz, pegar um álcool zero, ter que pagar multa. Tudo facilita se você agir com responsabilidade nessa reta final. Imagina, logo no final do ano, correr o risco de passar o Natal, não, já passou, né? Passar o Ano Novo sem alguém que você ama por conta de uma atitude irresponsável.
Sim.
De alguém que não era para ter pegado um Uber.
É isso mesmo, é dirigir por você também, pela outra pessoa. Agora, Paula, discussão e festa em casa, quando deixa de ser briga e passa isso a um crime?
Vamos lá. Existe uma coisa muito delicada que são os xingamentos. Até que ponto esse xingamento está no âmbito razoável e até que ponto ele vai se tornar um crime contra a honra? Nós temos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Existem pessoas que ultrapassam esse limite e acabam cometendo alguns desses crimes. Só que é importante, a pessoa que é vítima, se você foi vítima de algum desses crimes contra a honra, esteja ciente que você tem um prazo para procurar esses seus direitos. Nós falamos, nós advogados chamamos de prazo decadencial, certo? Mas para você ouvinte aqui, para ficar bem facinho, você tem 6 meses a partir do momento que você descobre quem é o autor do fato para entrar com uma queixa-crime. Veja só, importante a gente falar também que existem crimes que a partir do momento que o Poder Judiciário toma conhecimento de que ocorreu aquele crime, ele tem o dever de agir. Um exemplo simples, um homicídio, alguém matou uma pessoa. A partir do momento que toma conhecimento, o delegado vai fazer as investigações, conduzir as investigações, o processo vai andar. A vítima, a família da vítima não necessariamente precisa pedir, chamar para que o judiciário acione. Já é diferente de crimes contra a honra. Por exemplo, se eu chego em você e falo alguns xingamentos para você, e você se sentiu mal com aquilo feriu a sua honra, você necessariamente precisa ir buscar, ir até uma delegacia, registrar o BO, buscar um advogado ou advogada de sua confiança, explicar o que aconteceu para que no tempo de 6 meses possa ser entrada com a medida cabível, porque se ultrapassar esses 6 meses, você perde o direito de representar criminalmente essa pessoa no que tange crimes contra a honra.
E quando passa do xingamento para agressão física, empurrão, acaba aí uma briga, o que acontece, Paula?
Aí a gente já está falando de uma esfera ainda mais gravosa. Aqui eu estou falando de uma eventual lesão corporal. Existem coisas, por exemplo, um empurrão, um puxão de cabelo. Um empurrão não deixa marcas. Um puxão de cabelo, a depender da intensidade, também não pode não deixar marcas. Mas a gente tem aqui um negócio chamado contravenção penal via de fatos. Não é crime, mas é uma contravenção penal e vai te fazer responder por um processo lá no Juizado Especial Criminal, que eu costumo falar só de uma forma didática. O Juizado Especial Criminal é, entre aspas, como se fossem as pequenas causas criminais que tramitam lá. E você pode ser responsabilizado, você pode ter que fazer uma transação penal, um acordo entre o Ministério Público e você, e acaba ficando na tua vida, assim, fica registrado. Não que isso vai gerar maus antecedentes, não é isso, mas vai estar lá registrado. E você só pode fazer outro daqui 5 anos.
Olha aí, então pensar duas vezes antes de arrumar confusão. Agora, quando alguém é levado para a delegacia, quais são os direitos aí básicos que a pessoa precisa conhecer? Os seus direitos mesmo.
O direito da pessoa ao chegar na delegacia, o principal é de informar a um parente a que foi preso. Isso é o principal direito da pessoa. E um conselho que eu sempre dou a todas as pessoas que conversam comigo sobre esse tema é não se aventurar em delegacia sem um advogado ou advogada de sua confiança. Por quê? Porque é um risco que você assume ao falar, às vezes, numa interpretação errada, falar algo que não deveria naquele momento. Não é só chegar e falar tudo e pronto. Verdade. Não, a gente precisa ter uma estratégia. Às vezes algumas pessoas se metem em alguns problemas que nem precisaria estar naquele problema se tivesse chamado um advogado ou uma advogada de sua confiança.
Olha só, e qual é o erro mais comum que você vê de quem é abordado pela polícia pode cometer aí?
O erro mais comum, Vitória, sem sombra de dúvidas, é não manter a calma e querer ir para cima do policial. Sim, não respeitar. O policial está ali como autoridade, ele está ali para resguardar os direitos da população, proteger, né? O lema da Polícia Militar, se não me engano, é servir e proteger, inclusive. Então, ele está fazendo o papel dele enquanto servidor público. E algumas pessoas acabam se excedendo, indo para cima, e você perdeu toda a sua razão. Então, ter cuidado, mas uma coisa que eu também gosto de falar, porque a gente tem que colocar um contrapeso, é se você tiver a possibilidade de filmar a abordagem, porque eu sei que são poucos, mas existem algumas pessoas, alguns servidores que cometem excesso, repito, são poucos, não custa nada a gente deixar gravado justamente para só se resguardar, só por isso, não que vá acontecer.
Sim. Excelente. Então, para finalizar nossa entrevista por aqui, para fechar, que conselhos simples você deixa para quem quer começar o ano sem processo e também sem dor de cabeça, não é?
Paciência. É o conselho
fundamental.
Fundamental, paciência. A gente está vivendo uma geração que está muito cheia da razão, sabe? Muito, ai, é só o que eu acredito, é o que eu quero, é o que eu penso e eu vou para cima. A gente pode começar um ano novo com paz, né? O que a gente é até clichê que todo ano, ah, eu quero paz, amor, sim, tranquilidade. Então, ter paciência. Às vezes, ter noção do limite. Entender que a outra pessoa também tem direito. Você não precisa falar tudo que vem na sua cabeça. Bora começar o 2026 com paz no coração, paciência e respeito. Porque eu tenho certeza que a junção desses elementos vão muito além do que o direito e o que a lei diz. Fala sobre o ser humano, fala sobre ser humano.
Olha aí, que bacana, doutora Paula. Muito obrigada por falar com a gente. Mesmo aí, véspera de ano novo, uma correria, os ouvintes já estão orientados aí o que não devem fazer nesse período de ano novo para ficar tudo bem.
Muito obrigada pelo convite, Vitória. Desejo a você e a todos os ouvintes um excelente ano novo, com paciência, com paz e muita prosperidade. E não hesitem, se precisarem de alguma coisa, a chamar um advogado ou advogada de sua confiança. Aqui no estado do Acre nós temos inúmeros advogados e advogadas muito respeitados e que merecem sim sempre um voto de confiança.
Olha só que bacana, muito obrigada.